Olá, seres humanos, tudo bem com vocês? Sou eu, Guilherme Afonso.
Sou eu, Laura Soares.
E estamos aqui em mais um Mantenha Calma, esse é o programa semanal de diversas diversões.
E sem pauta!
E sem pauta.
Pra que
pauta? Pauta pra quê? Não, o nome do primeiro episódio, né?
Cadê a pauta?
Que dia é hoje?
Que dia é hoje? Que foi no começo da pandemia.
Sim, logo lá no comecinho, em abril. Já fez um ano de coisa, de manter a calma.
Faz um ano e uns meses já.
É.
Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje.
Hoje a gente tem pauta? Não. Mas...
a gente tem assunto.
Temos assunto.
A gente tem pauta, mas a gente tem assunto.
Sobre séries. Tá. Mas sempre que a gente não fala sobre séries.
Eu falo que eu queria falar sobre sexo.
Não.
Ah, e vamos falar sobre uma série, The Bold Type.
Você quer falar sobre The Bold
Type? Nossa, eu quero falar sobre The Bold Type.
Vamos falar sobre O Tipo Negrito. Você nunca tinha feito essa tradução do nome da série.
Não, porque lá tá escrito empoderamento feminino.
Mas é The Bold Type.
Eu sei.
A tipografia em negrito.
Eu prefiro empoderamento feminino. Então é o seguinte.
Fale sobre a sériezinha.
Seguinte. Sériezinha boa pra
Bom.
Gente. The Bold Type é o seguinte. Pega o Diabo Veste Prada. Coloca ela nos dias atuais. Sem a chefe abusiva.
Ou seja, não tem nada a ver com o Diabo Veste Prada.
Não, tem.
Que o Diabo Veste Prada é um filme de uma chefe abusiva. E só.
Não, tem um namorado abusivo, os amigos... É sobre abuso o filme do Diabo Veste Prada.
Mas The Bold Type não é. The Bold Type é sobre mulheres.
Sobre mulheres empoderadas.
Me lembrou muito uma série muito boa da Estalo Podcast chamada Vozes na Minha Cabeça.
É verdade.
Os primeiros episódios lembram muito Vozes na Minha Cabeça. Se você não assistiu ainda Vozes na Minha Cabeça...
Ouviu.
Vá ouvir. Porque não dá pra assistir, dá só pra ouvir. Mas é muito boa, é uma série muito boa. Eu gostei.
Nosso audiodrama perfeito, maravilhoso. E ó, ouve de fone de ouvido, porque assim, a experiência, o roteiro riquíssimo dessa obra. Temos ali. Mas assim, The Bold Type é uma série muito legal, é uma série muito bonitinha. Ela é sobre o quê? Eu tentei falar sobre a minha irmã, pra minha irmã, pra ela ver. E eu não soube, ela é sobre o quê? Eu não sei falar sobre o que ela quer.
Eu posso te falar. Ela é sobre o dia a dia de três meninas, de três mulheres.
Só, ela é sobre o dia a dia de três mulheres que trabalham numa revista em Nova York. E é isso. Não tem grandes problemas, não tem aquelas confusões de série sitcom que fica aqueles negócios tipo, gente, isso nunca existiria,
Exato.
Óbvio que isso não existe.
Todas as, apesar de ser um pouco, algumas coisas são um pouco fantasiosas, porque elas se dão bem demais muito fácil, mas...
Ah, mas ainda assim é uma fantasia.
Então, mas tudo... Ali é o mínimo de suspensão de descrença que você precisa. Não é tipo de série...
Não é tipo The Office. Que não. The Office tem aquelas coisas que as pessoas falam, nossa, isso acontece super no meu trabalho.
Não,
tipo, não, isso não acontece
Ninguém
no seu trabalho.
Ninguém faz um teste de incêndio esquentando as maçanetas pra parecer que é real.
Isso, não existe isso. Mas tipo...
No The Bold Type, eu diria que é isso. Porque é a vida das três meninas.
De um jeito muito legal.
De um jeito muito tranquilo. Com coisas que realmente acontecem. Com assuntos muito pesados. Pesados assim.
Não com pesados, mas assuntos importantes.
É isso, importante a palavra.
Mas um jeito muito tranquilo de conversar. Porque, tipo, tem um... Não é spoiler, porque isso tá, acho que no primeiro episódio, bem lá no começo. Uhum. No primeiro não, ou no segundo, não sei. Tem uma menina que ela tem problema com câncer de mama.
Sim.
E aí, até teve uma coisa que o Guilherme comentou. Falando assim, nossa, gente, que drama. Ela só tem problema com câncer de mama, gente. Que é isso? Tá pintando um drama. Aí eu olho pra cara do Guilherme e falei assim, eles não têm SUS, né?
É verdade.
Aí o Guilherme olhou e falou assim, nossa,
que
é verdade.
É um drama real. Porque não é que ela tem... Não é que ela já tem câncer de mama. Porque, porra, óbvio, não que eu desdenhei do câncer de mama.
Não!
Mas é que ela fez aquele teste lá do...
Não, mas é que ela tinha medo e tal. Aí o Guilherme falou assim, não, por causa disso. Eu falei, Guilherme, eles não têm SUS. Aí ele falou...
Até eu fiquei com medo. Alguma coisa.
Mas assim...
Mas é uma muito boa, porque assim... Os relacionamentos são reais. O que você falou do Diabo Veste Prada nos dias de hoje, eu acho que combina muito na questão da interação entre chefe e funcionário. Porque hoje, óbvio que não é em toda empresa, mas nessas empresas que tendem a ser mais modernas, a coisa do chefe e do funcionário, o chefe muito Diabo Veste Prada, sabe? Muito, tipo, eu sou foda, você é lixo, você rasteja aqui. Não entra mais.
Não sei, né?
Não, em algumas empresas ainda assim, óbvio.
Só nas startups que não, mas é que assim, não entra escaradamente, mas eu sei.
Não, entra
mais
entra
ou menos.
Porque tem uma hora que tem um chefe assim.
É.
Que é um cara de startup.
Exato.
E ele é bem
porque
babaquinha.
Talvez isso seja uma alfinetada para as pessoas de startup. Não, imagina quem
não.
Somos nós.
Não, mas o que eu quero dizer é que assim, apesar de ter ainda hierarquia, a mulher não é carrasca com os funcionários.
Não, ela não é, ela é companheira.
Ela é companheira, por quê? Porque ela entra naquela coisa que deveria ser, que é um líder, não é um chefe.
Exato.
É que todo mundo faça as coisas acontecer. Eu achei muito legal.
Mas pra mim, o que eu gosto mais dessa série é porque realmente ela não tem problemas que você olha e fala, meu...
Isso é impossível.
Ou isso nunca vai acontecer, ou isso acontecer, a consequência é grave, porque tem um problema. Como eles estão no ambiente de trabalho, na série mais... Aí eu já não vou falar muitos detalhes, mas no, ao fundo das temporadas, dos episódios, tem uma das meninas que comete uma puta de uma cagada.
Sim.
Que ela faz um negócio errado. E aí não fica que era assim, porque tem série, sitcom, que pra não perder a personagem, ou pra não perder o único cenário, o único ambiente... Meio que passar, faz uma situação de passar um pano pra uma coisa que você sabe que se fosse no mundo real, no mundo corporativo,
sim,
isso não ia acontecer.
No Brooklyn Nine-Nine tem muito disso.
Exato.
Os caras fazem uns negócios muito absurdos do tipo, mano, você faz isso na vida real ou você vai pra cadeia.
Ou você vai pra corregedoria e vai perder seu emprego. Mas aí lá tem um negócio que ela realmente sofre uma consequência que o mundo real sofreria, ela sofreria. Sim. Então isso é muito legal, porque tipo, meu... Fica na cara, fica óbvio, fica em evidência.
É uma série bem real, assim, bem de realidade.
Até essa coisa da chefe ser muito amiga, ela ainda assim, você vê que a chefe ela tem um limite da amizade.
Ela é super amiga, mas tem um passo a mais, ela já morde.
Tem no segundo episódio, ou no terceiro, eu não lembro, que ela fala pra uma das meninas, que ela fala o seguinte, eu sou isso, isso e aquilo, e eu sou mais outras coisas, mas eu não posso falar sobre isso, porque sou eu que toco a revista, tipo, porque sou eu que sou sua chefe. Mas, tipo, meu, vale muito a pena. Ela é uma série maravilhosa pra ver de fim de dia.
Sim, a gente meio que maratonou ela, porque a gente viu aí...
Todos os dias, praticamente.
Todos os dias a gente viu uns 2, 3 episódios. São episódios curtos, o que eu acho bom.
Eu acho que... Não, você sabe o que acontece? Eles não são curtos, eles têm 40 minutos. É que a dinâmica
Nossa,
é tão...
Pra mim ele tinha 20.
Eles têm 40.
Tá bom. É, tem 40 minutos cada episódio.
Mas a dinâmica é boa.
É, sim, sim. Eles têm... Sendo, né, pedante, a fotografia também é bem bonita. Porque é em Nova York, mas não é aquele Nova York...
Que, é aquele Nova York que nem São Paulo. Que todo mundo pega as mesmas coisas de São Paulo.
Tipo, trânsito e tal.
Eu acho que não tem uma coisa que apareceu a Times Square.
Não apareceu o Times Square. Aparece o Central Park.
Elas falam
vezes.
De Manhattan, porque elas estão em Manhattan.
Sim, mas, é assim, é o café... O que eu gostei muito é que ele não flerta com a realidade. Ele faz a realidade ali e eu consigo ver...
Você consegue se pôr naquele ambiente, você consegue viver, e aquilo, você consegue pegar aquele ambiente e colocar em qualquer outro lugar.
Você compra tudo ali.
Você compra,
dá pra comprar tudo.
Inclusive os problemas, por mais que seja uma revista, você compra os problemas.
Os problemas, tudo é comprável ali, não tem nada que, tipo, tem um personagem que tem um segredo, que a gente descobre só no final. Não é bem um segredo.
Não é bem um segredo, mas é aquele...
Uma segunda profissão.
É aquele cara no trabalho que, se ele sai do trabalho, você fica pensando, esse cara vai pra onde?
É, exato. E, tipo, isso é normal e é legal.
E não é uma grande coisa do tipo, meu Deus, ele vai fazer isso. Nossa. Não, é tipo...
E as pessoas tratam, tipo, ok.
É maravilhoso. Olha, The Bold Type...
Ela toca em pontos que eu achei muito legais, pontos importantes, de uma maneira muito sutil e muito, muito natural. Porque assim, eu acho que isso tem logo no segundo episódio, mas uma das meninas começa a se entender lésbica.
Sim.
Só que isso não é tratado tipo, meu Deus, nossa, ou sexualizado. Não, é tipo ela...
É, tem uma das...
Meio, acredito eu, que é meio como acontece na vida real.
Eu também acho, tipo, porque no círculo de amizade que ela frequenta, que ela tem, eu não acredito que essas amigas, elas fariam um julgamento, tipo, de uma coisa. Mas é muito legal, porque tem três questões. Tem uma menina que tem uma questão com a saúde, uhum. tem uma outra que ela tem questão com o namorado, que isso é muito... Que isso é maravilhoso, porque, meu, tudo que ela podia entrar no estereótipo, ela não entra. Tem Sim. uma menina que ela tem questão com o namorado, que também é logo no começo, isso não é spoiler, que o namorado é um... Meio que ela... Ele tá num cargo acima dela.
Pô, tem uns dois, três cargos acima dela.
Ele tá bem acima dela. Ele é meio que o chefe. Ele é ele bem tá o chefe dela.
Ele tá na diretoria da empresa.
Ele não é só o chefe dela, ele que manda em tudo.
Sim.
E aí tem uma coisa, tipo, a série vai se passando e isso não é tratado da maneira que você vai achar que isso é tratado. Porque a gente tem uma imagem já feita. Não, esse cara vai ser um escroto. Isso, aquilo, aquilo outro. Meu, a série é super tranquilinha.
Na verdade, eles mostram que quem lida com isso da forma errada são os velhos da diretoria da empresa. E são os velhos, os homens brancos e héteros e tal. Isso é uma pauta. E eu achei isso super legal, assim, tipo... A série, ela mostra de um jeito... Primeiro, que ela é bem divertida.
Ela é bonita também, ela é linda.
De... Dá pra dar risada, tem situações
As
cômicas.
As roupas são maravilhosas.
E é uma revista de moda.
Não, e outra coisa. A gente que viveu o Tumblr em 2016, a gente sabe. Exato. Meu, tem muita coisa que você lembra. Caralho, em 2016 a gente era assim, vestia essas roupas.
Porque a série é de 2016.
Ela começa, as primeiras temporadas são.
Sim, são uns quatro temporadas. A última tá rolando agora.
Isso, então é só no meio de legais por hora.
Exato, mas ela tem inteira na Netflix.
Na Netflix.
Os quatro episódios tem na Netflix. Talvez essa quinta temporada também vá pra Netflix em algum momento.
Talvez, porque eu acho que vai dar um boom nela.
Sim. É, pelo que eu vi algumas outras pessoas comentando já. Então daqui a pouco ela tá na boca do povo aí. Ainda mais depois de passar por esse podcast maravilhoso.
Maravilhoso. Que esse podcast que gera engajamento.
Que como é que eu posso dizer? Que aí ele fomenta o debate, esse podcast.
A gente tem que fazer esse episódio.
Sobre
você falou
frases babacas?
Não, sobre. Não só frases babacas, sobre palavras que eu não aguento mais.
Por exemplo, fomentar o debate.
Narrativa. A gente vai fazer esse episódio para semana que vem, mas ficamos por aqui.
Ficamos por aqui. Assista The Bold Type. Como
Sim.
é que chama? O poder feminino, é isso?
Empoderamento feminino, eu acho.
O poder feminino.
Mas ela tá The Bold Type. Você só procura como The Bold Type.
Bold Type, ela tá lá. E é isso, a gente vai ficando por aqui nesse episódio maravilhoso do Mantenha a Calma. E é isso, vamos ficando por aqui. Falei de novo.
Não sei mais
como encerrar. E vai ficando por aqui até semana que vem, até daqui a 15 dias.
Até o próximo ficando por aqui.
Até o próximo ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!
Estalo Podcasts.